de berço esse nome familiar, então o nome interiorano.
Inclusive, deputado, ouvindo a prefeita de Vitória da Conquista, ela está citada também, podendo ser uma pré-candidata na vice.
É isso que eu falei, o nome do interior, existe nos burburinhos políticos o nome de Zé Ronaldo, de Sheila, que é a prefeita de Conquista, de Zé Cocá, de Jequié, que na última terça-feira deu uma declaração até forte contra o governo do estado, ou outro nome que não está sendo cogitado. Vamos trabalhar, aguardar. Está prestes a se definir os partidos. Isso não quer dizer que a chapa precisa ser fechada agora. A chapa precisa ser fechada até o período das convenções. Mas são bons nomes. É bom quando você tem a boa disputa, né? Quando você tem bons nomes para escolher, para indicar, para vir uma chapa forte e vencer as eleições.
Deputado estadual Júlio Nascimento, nas redes sociais, também na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, já há uma declaração de uma substituição aqui para Campo Formoso, no grupo adversário do senhor, em que Adolfo Menezes deverá ir para o TCM e lançar a sua esposa Denise Menezes como candidata a deputada estadual. Aqui em Campo Formoso, muda o cenário, continua o Bavi?
Olha, quando a gente se prepara para uma disputa, para um jogo, a gente nunca pode estar escolhendo o adversário. Todo time tem um treinador. Então, no caso dos nossos adversários, compete a eles escalarem quem irá ser o candidato. Se o próprio Adolfo, se colocar a esposa, a irmã, né? Porque eu até achava que seria a irmã. Porque quando há 2 anos atrás ela foi praticamente escanteada pelo grupo, não teve o direito de concorrer à eleição para prefeita, assim a gente soube que existia um compromisso que nessa eleição de deputado, caso o irmão não fosse, colocaria ela. Mas pelos bastidores, eu já vi até pronunciamento da liderança adversária, que se colocaria a mulher. Então, mais uma eleição, a chamada bola nas costas, tem sido dada à irmã. Mas aí é uma coisa que não me compete a decidir. Estou preparado para concorrer, seja lá com quem for. Eu confio muito na força do povo. Confio primeiramente no nosso bom Deus, confio no nosso grupo político aqui, liderado pelo nosso prefeito Elmo, os nossos vereadores, as nossas lideranças, mas principalmente a população, a aceitação popular. A gente tem feito de forma recorrente pesquisa de opinião, tem visto o nosso nome tendo boa aprovação, boa avaliação popular. Eu tenho sido muito presente no município de Campo Formoso desde que tomei posse. Não tenho perfil de vir aqui somente quando quer o voto. Então, assim, vamos fazer o bom trabalho, o bom debate no momento certo, mas quanto à escolha, fica a cargo dos nossos adversários.
Saindo um pouco da esfera política, já a gente volta com esse assunto. Deputado, como o senhor tem acompanhado as últimas chuvas na Bahia? Alguns municípios foram bastante impactados. Por um lado, as chuvas aliviam a seca típica do período de verão. Por outro, causam transtornos e prejuízos.
Olha, Jota, na verdade, a população baiana, ela tem que sempre estar preparada para o período de estiagem e para o período de chuvas. As trovoadas, às vezes, se iniciam em novembro, outras vezes retarda mais, fica para o mês de março, de janeiro. Então, infelizmente, nem sempre ela vem da forma volumosa como a gente quer. Ou vem a menos, ou vem a mais, que Deus é quem tem os planos. Mas quando existe uma visão, uma preparação para aguardar tanto o período de estiagem como o período de chuva, o município ou o estado sente menos. Vou dar um exemplo de Campo Formoso aqui. Você tem um prefeito Elmo que se preparou para o período de estiagem, na medida que distribuiu mais de 1000 cisternas, na medida que perfurou mais de 300 poços artesianos, na medida que fez vários sistemas de águas no interior, que disponibilizou 10 caminhões-pipas. Então, tudo isso você se prepara para o período de estiagem. É tanto que a gente vinha sofrendo na seca, mas não sofreu tanto justamente por essas medidas preventivas que a gestão teve. Para chuva, me recordo, moro ali no bairro Sucesso, quantas e quantas vezes as pessoas ficavam ilhadas aqui no Mutirão, aqui na Praça da Feira, aqui na Lagoa, e o prefeito se preparou ali nos bairros dos Quinininhos e fez o trabalho de drenagem para quando as chuvas fortes chegassem, não levasse transtornos à população. Então, assim, quando existe uma gestão com um olhar voltado a resolver ou pelo menos amenizar as situações que sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente tende a não sofrer tantas consequências. E aqui, Campo Formoso é o maior exemplo de uma preparação, o município está preparado para estiagem, preparado para chuva.
Deputado, voltando a falar do cenário estadual, complementando a linha da política, tem a indicação de um nome e tem o rito para que esse nome chegue até o Tribunal de Contas dos municípios. Caso seja Adolfo Menezes, que é seu colega de Assembleia, porém adversário político, o senhor votaria no candidato se ele apresentar o seu nome, porque passa pela Assembleia?
De quando eu tomei posse, nós já participamos de votação de escolha de dois presidentes do TCM. Foi o conselheiro Paulo Rangel, que era colega de parlamento, e o auditor Ronaldo Santana. E participamos de duas escolhas para o TCE, Otto Filho e Josias Gomes. Dentro desses quadros aí, temos dois integrantes do PT, que são meus adversários, e eu não fiz nenhum tipo de objeção. Com Adolfo será diferente, voto sem problema algum. Assim, se for uma escolha, é uma escolha do governador, a Câmara, a Assembleia só referenda, eu não, uma escolha para ser um conselheiro do Tribunal de Contas, não tem problema nenhum em dar o voto a ele.
Vamos falar sobre a estadualização do Hospital Regional Dom Antônio Monteiro. O senhor participou daquele primeiro encontro, infelizmente houve o falecimento do vereador Netinho do Táxi, a lei foi aprovada ontem na Câmara do Senhor do Bonfim, hoje seria realizada essa audiência pública transferida para a segunda-feira. Como é que o senhor tem acompanhado esse processo de transição do Hospital Regional saindo do município para a administração estadual?
Vejo com bons olhos, se realmente sair do papel a proposta feita pela Secretaria de Estado, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, é algo que primeiro vai desafogar muito as finanças do município de Senhor do Bonfim. O prefeito Laércio, eu já tive duas conversas prévias com ele, hoje estaríamos lá participando, mas novamente foi adiado, ficou agendado para a próxima segunda-feira. E assim, é algo que vai, além de desafogar o município de Senhor do Bonfim, oportunizando que tipo 2 milhões que se gasta por mês no Agadã, ele possa estar destinando para ampliar a sua rede de atendimento na UPA, para ampliação nas UBS. Então vai estar fortalecendo a saúde de maneira geral. Também as ofertas que serão oferecidas pelo governo do estado, aumentando a UTI neonatal, aumentando a possibilidade de leitos hospitalares. Então assim, vejo com bons olhos. Se realmente o que está sendo proposto na teoria for colocado em prática, eu dou total apoio e torço para que seja concretizado.
Um outro tema que será discutido na nossa região com os representantes do Poder Legislativo da Bahia é sobre a construção de um presídio. A gente viu uma mobilização no passado, hoje há uma queixa muito grande, deputado, dos advogados que precisam se deslocar até Juazeiro, dos familiares que têm os detentos em Juazeiro. Ou seja, quando tem uma prisão em flagrante, tem que sair, por exemplo, de Laje dos Negros, fazer a prisão, levar o preso até o complexo de Juazeiro, ou seja, ficar aguardando toda a questão burocrática, o tempo em que uma guarnição fica fora do município de Campo Formoso, e tendo esse deslocamento e a ocupação que requer muito tempo. De qual forma esse tema poderá ser retomado? O senhor que representa aqui a região do Piemonte Norte, do Itapicuru, a construção de uma casa de custódia.
Olha, a construção de um presídio é uma discussão que não é de hoje. Já houve uma discussão, inclusive, já houve até terreno sendo escolhido próximo a Jaguarari, entre Senhor do Bonfim e Jaguarari. Só que quando se fala em trazer para o município uma escola, uma creche, um hospital, uma clínica, todo mundo fica satisfeito. Mas quando fala, está entregando um presídio para a população, ninguém quer estar morando próximo a um presídio. Isso é fato, ainda existe esse preconceito. Mas, de fato, é uma discussão que merece ouvir opiniões populares, audiência pública. De fato, para os advogados, inclusive até para os familiares dos detentos também, possibilita estar mais próximo, principalmente em dias de visita. Mas dizer que é uma discussão simples, não é, é uma discussão polêmica. Mas, sendo bem sincero, pelo que eu vejo de orçamento na Secretaria de Segurança Pública, não tenho perspectiva de construção de presídio por esses tempos. Pelo menos na Lua, para esse ano, a gente não vê presídio sendo construído por aqui, não.
Prefeitos no início do ano, se manifestaram contra cachês de artistas, principalmente para os festejos juninos. Lembro-me que no ano passado, o prefeito Elmo Nascimento anunciou que não iria fazer os festejos de Santo Antônio devido à questão de recursos. O senhor fez uma intervenção buscando emendas. Como é que o senhor tem acompanhado esse tema relacionado à questão de cachê dos artistas, o senhor que direcionou emendas do seu orçamento do mandato para realizar festejos tanto aqui em Campo Formoso e algumas atrações em Senhor do Bonfim?
Olha, realmente é algo que tem sido muito preocupante. A gente nunca pode estar colocando valor no trabalho de ninguém. Se o artista acha que esse valor é o que merece, a gente não pode estar julgando. Porém, não justifica. Eu vou dar um exemplo. Há menos de um ano, Cavalgada da Laje foi em março do ano passado, nós tivemos um show de Pablo que custou 300 mil. O Pablo hoje é 820 mil. Em menos de um ano, você praticamente triplicar o valor do seu cachê. Você pega o toque 10, que era 200 mil. Hoje o toque 10 é 720 mil. Então, assim, está tudo fora da realidade, está desproporcional. Então, por mais que às vezes o recurso venha através de emenda, foi uma emenda que eu coloquei, mas o valor de uma banda dessa eu poderia ter colocado em quatro lugares o valor da emenda. Está algo desproporcional. A UPB se reuniu lá em Salvador, fizeram reunião, em seguida foram a Brasília, no CNM, buscaram a parceria junto do Ministério Público do Estado e dos tribunais de contas de cada estado, exclusivamente os do Nordeste, porque realmente está algo fora do normal. A gente já está, hoje acabei de participar de uma reunião com o prefeito, com os secretários, a gente está buscando fazer o calendário de festas para o ano de 2026. Vou estar entrando com a minha contrapartida também. Inclusive, Marconde, algo que tem muito crescido na capital e no interior tem sido as corridas. Iniciou com o Bel Marques, né, que colocou aquela corrida Vambora, né? Um negócio desse. Corrida 100% você, um negócio desse. Em cada município tem crescido essa questão, por dois motivos. Porque tem aumentado o número de atletas. Campo Formoso mesmo tem clube de treinos, de corridas aqui, que treinam pela manhã, que treinam no final da tarde. Eu cheguei hoje com a ideia, o prefeito Elmo também colaborou, concordou, aliás, o secretário de esporte da mesma forma, e a população que está correndo, você, Marcondes, Zé Tamar, que está magrinho, pode se preparar. Aqui os secretários e vereadores estão correndo muito aí. Campo Formoso sediará, atenção dos esportistas, a galera que curte a corrida, dia 26 de abril, Campo Formoso sediará a maior corrida do interior da Bahia. Vai ser uma corrida, já até discutimos o nome, vai ser a Corrida das Esmeraldas. E na oportunidade também, o prefeito vai estar lançando a grade do Arraiá da Freguesia. Então vai ser um dia de muito esporte, mas de muita festa. E também, como contrapartida, eu também estarei colocando, vai estar um trio tocando com a banda de renome nacional, para que a gente possa fazer aquela bela corrida, em seguida uma bela festa e o anúncio do Arraiá da Freguesia. Então, salve essa data aí, dia 26 de abril, nós estaremos participando dessa grande maratona, que sem sombra de dúvida será a maior do interior da Bahia. Essa corrida vai estar saindo de Poços. Aí o vereador Murilo já está lá com a galera, o boiadeiro já treinando lá para correr. Vão estar saindo de Poços até o nosso parque de eventos.
Deputado, tem uma pergunta aqui, a ouvinte não se identificou, mas ela pergunta aqui sobre a população de Olho d'Água. Quer saber uma resposta do senhor sobre a praça da comunidade. É emenda do senhor?
Sim, a praça já foi licitada. Praça de Olho d'Água das Romas. Inclusive, eu estive lá com o vereador secretário André Custódio, já olhamos o local que será construído. Eu estive lá, a gente acredita que em breve dia já vai estar sendo iniciada. A licitação já ocorreu, até deixar a população de Olho d'Água tranquila em relação a isso, a licitação já ocorreu, em breves dias a gente vai estar dando ordem de serviço. Porque a gente está programando também para a região de Salitre um mutirão de ofertas que serão feitas, inaugurações, a secretaria estará presente, apresentando serviço de saúde, serviço de ação social, de educação. Então vai ser um dia muito festivo lá na região de Salitre. E sem sombra de dúvida, Olho d'Água das Pombas, que é uma comunidade que a gente tem maior carinho, vai estar lá contemplando. Então, até abril, com fé em Deus, a gente já vai estar lá dando auto serviço para início das obras.
A ordem de serviço para o posto de saúde lá de Pauzinhos já tem data marcada?
Olha o sorriso do vereador Ademir aqui quando chega aqui, né? A gente, e Madalí também está aqui na maior alegria. Quando fala da região de Pauzinhos para eles, e graças a Deus é uma região de Pauzinhos, é uma região que a gente tem muita amizade. Toda aquela região, pegando de Tuiutiba até chegar em Araras, nós constituímos muitos amigos. Fui vereador por 4 vezes, sempre tendo também apoio de amigos daquela região. E a gente fez um monitoramento, e uma das regiões que ainda não tinha um ponto, mas uma UBS mesmo, da forma que a região merece, é a região de Pauzinhos. Então, às vezes, a gente coloca o recurso no orçamento, que eu me recordo que há pouco, mais de um ano, esse recurso eu tinha colocado no orçamento. E às vezes esbarrava na burocracia, no governo do estado, às vezes precisava da liberação. Quantas e quantas vezes está aqui o secretário Paulo, que já esteve lá nas secretarias buscando, da Secretaria do Estado da Bahia, eu já fui pessoalmente com ele buscando a liberação. Por último, foi novamente com o engenheiro, porque estava faltando ver uma questão burocrática. Mas enfim, está publicado no Diário Oficial de hoje, aviso de licitação, concorrência pública 001 de 2026, objeto contratação da empresa especializada para prestação de serviço de engenharia na execução de obras e serviços comuns de engenharia na unidade tipo 1, unidade básica de saúde familiar, equipe de fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme as exigências no povoado de Boa Vista do Pauzinhos. A licitação está marcada com a data do dia 18/3/2026. Às 9 horas da manhã. Então, está aqui publicado no Diário Oficial aqui, está aqui publicado. Até convido o vereador Ademir também para estar junto com a gente, Madalí, presidente. Está publicado aqui. Publicado no Diário Oficial de hoje. Então, dia 18, com fé em Deus, a licitação ocorrendo tudo bem, o dinheiro já está na conta e a gente vai poder dar início a essa obra esperada. Só que quando a gente constrói uma casa, né, Ademir? Tem que ter os móveis. Então está aqui também o valor de R$435 mil, entrega na mão do secretário, já disponibilizado. Já estaremos na próxima terça-feira, junto com o prefeito Elmo, também lá na comunidade de... Já estaremos na secretaria também, já para retirada desses equipamentos. Então, dessa forma que a gente vem buscando fazer o nosso trabalho, daqui a obra e também os móveis, para poder deixar do jeito que o povo da região de Pauzinhos merece. Na oportunidade, prefeito, secretário, trago para vossas excelências também aqui, já está destinado também de emenda parlamentar minha, mais R$500 mil no custeio da saúde, já entrego aqui também ao nosso prefeito, mais R$500 mil que vai estar ajudando no custeio da saúde aqui do nosso município. Deixo também nas mãos do prefeito, ele vai estar assinando na próxima terça-feira também, mas o convênio número 495, para a gente poder equipar todo o colégio José Telesso, é uma emenda nossa também, voltada à educação. Está aqui, prefeito, o nosso termo de convênio, não vai parar por aí, isso daí já está segurado na conta. E também na próxima terça-feira, prepare um motorista com habilitação tipo D, que vai estar trazendo também um ônibus escolar todo adaptado para as pessoas especiais, climatizado, no valor de mais R$500 mil, já está no pátio. Terça-feira vai estar vindo para o município de Campo Formoso. Então é dessa forma que a gente tem o compromisso, que a gente busca trabalhar e reconhecer a forma que as pessoas sempre confiaram na gente, tanto nas eleições de deputado, como na eleição de prefeito. O pessoal tem a credibilidade, confia no nosso grupo político, porque sabe do nosso respeito, do nosso carinho e, acima de tudo, do nosso compromisso com o povo de Campo Formoso.
Estamos entrevistando o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, a violência segue em alta na Bahia, muitos casos de feminicídios sendo registrados. Como o senhor tem visto isso aí acompanhado aí? Qual a sua O que, que o senhor tem acompanhado sobre isso e a sua opinião sobre a atuação da Secretaria da Segurança Pública?
Olha, é algo que tem sido até recorrente, inclusive em minhas falas, mas é algo notório em todo o estado. O estado da Bahia hoje vive entregue às facções, às criminalidades, violência não só contra as mulheres, mas uma violência geral. Toque de recolher nos bairros. Na véspera do carnaval em Amaralina, estava tudo preparado para ter um carnaval de bairro e não pôde ter devido à insegurança. Salvador, por mais que teve, que tiveram o sistema de reconhecimento facial, toda a segurança, mas já tivemos vários tiroteios, homicídios em pleno carnaval de Salvador. Semana passada, aqui um homicídio também aqui em Campo Formoso. Então, assim, é algo muito preocupante. Essa queda de braço, o governo está perdendo. O governador Geraldo tem que priorizar a segurança pública. E, assim, claro que não acaba de um dia para o outro, mas quando você prioriza, as coisas tendem a melhorar. Não existe você já se vai em 8 anos de Wagner, com 8 de Rui, com 4 de Jerônimo, e nosso estado, das 20 maiores cidades mais violentas do Brasil, 8 ficarem no estado da Bahia. Então algo está errado. As criminalidades estão se enraizando. Eu vi até, prefeito, uma entrevista daquele que foi diretor daquele filme Tropa de Elite. E ele dizia o seguinte, que o estado da Bahia é mais preocupante do que São Paulo e do que o Rio. Segundo ele, no Rio não tem espaço para outra facção. É o Comando Vermelho. Em São Paulo é o PCC, mas na Bahia tá Comando Vermelho, tá o PCC, tá BDN e outras tantas facções brigando entre elas. Então, é algo extremamente preocupante, mas que o governo do estado precisa tomar essa providência. Nós temos o secretário de Segurança Pública, que é extremamente competente, Marcelo Werner, muito competente, falar a verdade é preciso, mas não adianta você ter um quadro de um secretário bom se o governo lhe der a estrutura necessária. Então, a gente torce, nunca pensamos em piorar. Apesar de sermos adversários, temos boas relações, mas a gente pensa sempre no bem-estar. É minha vida que está em risco, é de minha mãe, é de meu filho, é de todos nós baianos. Então, hoje o cidadão soterapolitano, quando pensa em ir para um restaurante, vai para um restaurante dentro de um shopping, porque tem medo de sair no barzinho, de ir no restaurante, nos bairros. Então, infelizmente, Salvador tem se resumido a isso. Eu estive em Aracaju no final do ano passado e peguei um Uber. E nesse Uber, ele dizendo que lá o Uber em Aracaju é devagar, porque é uma capital pequena e tal. Eu perguntei, por que você não vai para Salvador? Deus me livre. Na rua da violência, eu fico com medo de perder até meu carro. Então, até para quem está fora, essa imagem está sendo levada. A gente fica muito preocupado e torce que o governo reverta esse quadro.
Queremos agradecer aqui a participação de muitos ouvintes mandando mensagens, mas algumas mensagens aqui, elas são direcionadas à gestão municipal. Hoje a entrevista é com o deputado estadual Júnior Nascimento. O prefeito Elmo encontra-se presente, inclusive estará agendando para a próxima semana uma entrevista presencialmente aqui nos estúdios da 98 FM, logo após a sua visita à capital baiana, Salvador. E gostaria de saber, deputado Júnior Nascimento, como surgiu a ideia de o senhor intermediar um encontro na próxima terça-feira entre o prefeito Elmo Nascimento e o secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola. Que, inclusive, as pessoas aqui, essa pergunta é de cunho a nível estadual, recuperação de estradas. O consórcio assumiu uma parte, outra parte será através da CEINFRA, de responsabilidade, nos informou Toninho Cirqueira. E entre esses assuntos, poderá ter também a questão da discussão sobre recuperação de estradas no município, o senhor que vai participar também desse encontro.
Olha, o secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, ele é um secretário extremamente competente e habilidoso. Ele sabe, nós temos às vezes adversidades políticas, mas sempre o respeito mútuo, principalmente quando se trata de agendas institucionais. O município de Campo Formoso é um município de médio porte, um município que tem uma área territorial muito grande e que precisa também, por mais que tenha tido uma enxurrada de investimentos por parte do município, mas precisa também de ter essas parcerias a nível estadual e a nível federal. O prefeito teve um contato no dia que teve, que teria aquela audiência pública em Senhor do Bonfim. Nós almoçamos posteriormente até com a secretária Roberta Santana também, o prefeito Laércio, o prefeito André de Filadélfia. E lá ele sempre cordial, se colocou à disposição. Na semana passada o prefeito tem tido com os secretários buscado um apanhado de coisas que institucionalmente dependem do governo do estado, no quesito educação, no quesito saúde, na infraestrutura também. Então a gente fez um apanhado, está fazendo um levantamento e estaremos levando ao secretário de relações institucionais para buscar soluções. Eu digo sempre que o verdadeiro político, o agente público, ele não pode estar sempre fazendo aquela política de radicalismo, fazendo aquela política, principalmente quando tem, acima de tudo, os anseios e os interesses da população. O que eu estarei, junto com o prefeito Elmo, na próxima terça-feira, com o secretário Loyola, não é buscando algo de interesse pessoal para mim, para o prefeito, para Jaci, para Elmar, para ninguém. É do interesse da população. Então, nós estamos, juntos com os secretários, fazendo um apanhado de pautas e reivindicações, estaremos levando e buscando ser atendido. Então, esse é o nosso interesse. A gente espera que não tenha nenhum tipo de boicote por parte de ninguém. A gente vai ter esse encontro para levar buscas de investimentos para o povo de Campo Formoso.
Marconi Nunes.
Deputado Júlio Nascimento, durante essa semana foi anunciada uma mudança na Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Pesquisas da Autopeças vai para a Secretaria de Gabinete e Edmundo Miranda retorna à vereança. Foi um pedido do senhor para uma estratégia política nesse ano 2026?
Na verdade, a cada ano a administração pública ela precisa dar aquela oxigenada, né? Então, o prefeito, com muita sabedoria e, claro, com reconhecimento ao trabalho, à dedicação, à história do vereador Edmundo Miranda, ele teve essa iniciativa, essa ideia. Elmar concordou, eu também, acho que toda a população campo-formosense concordou e teve essa iniciativa. O Messias está vindo também acrescentar, fazer um trabalho de muita sabedoria, assim como vinha fazendo o Cernivaldo, e a gente tem certeza que o Messias preenche aquele quadro de chefe de governo, chefe de gabinete de governo, não sei como é a nomenclatura, mas é uma troca que vai dar uma oxigenada e vai estar fortalecendo, sim, o parlamento. Edmundo, eu tive a oportunidade de, por 4 vezes, ser seu colega e ser do seu perfil combativo, seu perfil de defesa, não só defesa de grupo, mas defesa dos ideais, dos interesses do povo de Campo Formoso. Então, eu acredito que quem vai ganhar com tudo isso é a Câmara de Vereadores em ter um vereador experiente.
Quanto às declarações dos seus correligionários, que a prioridade deste ano 2026 é eleger o senhor e o deputado Elmar Nascimento, e que outros casos relacionados à política serão pensados para frente. De qual forma o senhor absorve essas declarações das lideranças que já se manifestaram aqui em prol do senhor e do deputado Elmar Nascimento diante dos seus correligionários?
Me honra muito, tenho certeza que honra também o deputado federal Elmar Nascimento, saber que nosso grupo político está empenhado, está dedicado, está pronto, preparado e querendo para ir para o campo, levar o nosso nome, prestar conta do que a gente tem feito e buscar novamente o trabalho de continuidade. Um grupo é isso. Eu falava agora há pouco na reunião, na eleição de 2 anos atrás de prefeito e vereadores, tinha diversos municípios para ir. Mas de uma campanha de 45 dias, eu confesso que eu fiquei para mais de 25 dias fazendo campanha aqui em Campo Formoso. Ia para a sede, ia para o interior, ia para comício de interior grande, mas também ia para lugar pequeno, como estávamos em Ilhote, como estávamos em Papagaio. Então, assim, vestindo a camisa do grupo. E eu tenho certeza que da nossa vez agora não será diferente. A população sabe que com a eleição estadual, por diversas vezes, tanto eu como Elmar não poderemos estar presente aqui no município, porque temos que percorrer outros municípios. Graças a Deus, a gente tem ampliado bastante os municípios para poder estar representando, então teremos que estar nessa agenda louca. Muito me conforta, porque eu sempre estou presente, sempre busco estar ao lado do povo de Campo Formoso. Então, é o momento agora que eu acredito que, mesmo no dia que eu não estiver fisicamente, mas eu estarei junto com a população, porque o povo sabe onde me encontrar, sabe da forma que eu sempre faço questão de estar presente, se é um desfile cívico, se é uma inauguração, se é uma festa, se é um velório, onde for que seja que eu possa estar presente, me faz bem estar presente ao lado do povo de Campo Formoso. Então, acredito e me honra muito saber que as nossas lideranças, bem como os nossos vereadores, suplentes, os nossos secretários, mas acima de tudo a população está acreditando e vai a campo trabalhar o nosso nome.
Como deve ser feita a fatia do bolo diante dos pedidos, principalmente de representantes de comunidades? Por exemplo, o Murilo vai pedir para Poços, lá na região de Laje, o Jaci, juntamente com o Márcio Muniz, vão pedir para aquela região. O Magnaldo vai pedir para Tuiutiba. O Ademir vai pedir para Pauzinhos. Já tem o André Custódio que vai pedir para a região de Salitre. É fazendo apenas um reflexo. Como é que o senhor tem acompanhado na hora de atender os pedidos dos seus correligionários, inclusive também dos suplentes que buscam recursos e obras para as suas comunidades?
A vantagem de um grupo unido e a confiança que a população teve de Campo Formoso é justamente essa, porque a gente tem um grupo que planeja. Vou dar um exemplo agora. Na medida que a gente está aqui publicando o Diário Oficial para a construção de um PSF, não, um UBS lá na região de Pauzinhos, Pauzinhos também está sendo contemplado com a quadra, Pauzinhos também está sendo contemplado com pavimentação lá também. Laje dos Negros também tem uma creche construindo, em Poços está o Colégio Romulo Gavão reformando, já recebeu pavimentação, já recebeu asfalto, em creche também lá em Poços, Tiquara também da mesma forma, Tuiutiba da mesma forma. Então assim, nosso grupo tem trabalhado demais, que vai chegar um momento que até para vereador e suplente pedir vai estar procurando o que fazer, porque graças a Deus a gente sabe que tem muito ainda por fazer, porque pegamos um déficit muito grande e que ainda nesses 5 anos o Evo não conseguiu, junto comigo e Amar e todo o grupo, atender tudo. Mas a gente está aí com um programa de mais de 10 milhões de pavimentação que vai ser iniciado também no município de Campo Formoso. Temos muito mais investimento a estar chegando. Então isso a gente vê com bastante naturalidade e ao mesmo tempo vamos ver também como vai ser o trabalho, né, Marconi? Vai para a região.
Por exemplo, o senhor tem o apoio de 10 vereadores na Câmara. Pretende aumentar o leque? Vai ter pula-pula esse ano? Vai ter alguma nova adesão de suplente ou vereador ou um correligionário?
Eu espero.
É um ano atípico, né?
Eu espero. Nosso grupo está sempre de portas abertas. A gente tem boas relações. A despeito de sermos adversários, eu me dou bem na Câmara de Vereadores com todos os vereadores. Tive a honra de, antes do carnaval, pude estar em Campo Formoso e fiz questão de ir lá visitá-los. Lá fiquei conversando com os vereadores da nossa base, também vereadores da oposição, suplentes também do grupo adversário. Eu tenho uma boa relação. Então, assim, a gente está de braços abertos. Vamos conversar. Aqueles que queiram estar marchando junto em um projeto de crescimento do município de Campo Formoso, pode vir. Não temos nenhum tipo de objeção. Aqueles que achavam que ia ser candidato a prefeito, que não foi, que achavam que ia ser deputado, que não foi, e estão se sentindo preteridos, também podem vir, nosso grupo aceita. Então, assim, o trabalho se faz somando, política se faz somando.
Deputado estadual Júnior Nascimento, queremos agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da 98FM.
Eu que agradeço a você, Jota Maia, agradeço a você, Marconde Nunes, agradeço ao nosso bom Deus. Antes disso, eu queria aqui mandar uns sentimentos à família do seu Daniel, do povoado de Vanvana, pai do nosso amigo Altimar, faleceu no último dia 25, eu não pude estar presente, mas fica aqui todos os meus sentimentos, bem como tantos outros amigos nossos, que infelizmente a vida nossa nos pega de surpresa, com alegria, mas também com momentos de tristeza. Então fica aqui minhas condolências aos familiares que perderam seus entes queridos. Vou agradecer o nosso bom Deus, sempre está nos dando a possibilidade de estar ao lado de pessoas que a gente gosta, da família. Mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, minha esposa, meu filho que está chegando hoje e está lá junto comigo, mas se dependesse só dele, estava aqui todo dia. Louquinhas, saúdo aqui meus irmãos aqui, tá Paulo, Murilo, e saudar os nossos vereadores mais uma vez, o presidente Murilo, como falei, o vice Márcio Muniz, vereador, líder do prefeito Magnaldo Gomes, Felipe Tugês, vereador Francisquinho, Matheus Camacan, Jarbas Carneiro, Ademir Araújo, Negro do Gilmar, Edmundo, aí saudar os vereadores que estão licenciados, André Custódio, Refrão, Ismael, Messias, saudar a nossa suplente que está na autarquia, Marilândia, todos os nossos suplentes que têm papel também fundamental no nosso grupo, a prova está sendo aí a quantidade de suplentes que tem a oportunidade de assumir, não é só da agora, na outra gestão foi da mesma forma, o período que passou interinamente também deu oportunidade aos nossos suplentes. Saudar todos os nossos secretários aqui na pessoa de minha querida amiga Madali, entramos juntos em 2008 na Câmara, então fica aqui o meu abraço, o Rian, que está aqui, um grande primo, que está aqui. Saudar sim a população de Campo Formoso, das cidades circos vizinhas que estão nos ouvindo nesse momento, dizer sempre que o nosso compromisso é sempre de estar fazendo bem, de estar buscando investimento, de estar presente, de estar ao lado, seguindo a cartilha de muito trabalho que o deputado Elmar sempre nos passa. Então, em seu nome, eu saldo aqui o meu prefeito, primo, amigo, irmão, Elmo Nascimento, nosso vice de Assi, porque enquanto Deus nos proporcionar com muita força, saúde, determinação, preguiça, é algo que não existe no vocabulário do nosso grupo. Falta de vontade de trabalhar, isso aqui não existe. Então, vamos continuar sempre juntos, unidos, irmandados, em prol de um Campo Formoso, em prol de uma Bahia melhor. Então, muito obrigado, Marconde. Mando também um abraço aos Zito Veras e a toda a equipe da Rádio 98.
Já está aqui no estúdio da 98 FM o deputado estadual pelo União Brasil, Júnior Nascimento. Seja bem-vindo, deputado.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, Marconde. Saudação aqui ao nosso prefeito Elmo, que está junto com a gente. Saudar aqui os nossos vereadores, vereador presidente Murilo Nascimento, Márcio Muniz, vereador Magnaldo, vereador Felipe do Gesso, vereador Francisquinho, Matheus Camacan, vereador Jarbas Carneiro, Ademir Araújo, vereador Negro do Gilmar e agora o vereador Edmundo, que segunda-feira, na próxima sessão, já estará junto conosco. Edmundo, que tem uma história naquela Câmara de Vereadores e está retornando à casa. Aproveito para desejar todo sucesso. E no mesmo tempo agradecer os vereadores licenciados, os suplentes que têm ajudado diretamente nas secretarias, nas autarquias. Aqui saldo o secretário André Custódio, que também é vereador, mas que tem feito um belo trabalho na Secretaria de Infraestrutura, vereador licenciado e secretário Reifran, Ismael, Messias, que agora encara esse desafio. Eu tenho certeza também que o prefeito fez uma boa escolha, que vai dar continuidade ao trabalho que o Sérgio vinha fazendo. E ainda vai estar com muito mais experiência do cunho legislativo para estar fazendo essa ponte entre a população, entre o legislativo e o poder executivo. A suplente vereadora, que também representa muito bem a autarquia do Instituto de Previdência Marilândia, nossos suplentes, todos os secretários aqui, mandam um abraço presente conosco, secretário de Saúde Paula, secretária Madali, mas a saudação especial também ao nosso vice-prefeito e a toda a população campo-formosense. Dizer da alegria que é sempre retornar ao nosso querido município e ter esse bate-papo e prestação de contas do nosso mandato.
Deputado, talvez uma pergunta tola para alguns, mas para outros nem tanto. Qual é o papel do deputado estadual e como funciona a atuação na Assembleia Legislativa?
Olha, na verdade, o deputado, ele é um integrante de um quadro legislativo. E o poder legislativo, um poder constituído, que tem, dentre as prioridades, ser um fiscalizador, mas ao mesmo tempo também apresentar proposições de interesse relevante da população. Ser um verdadeiro, assim como o vereador é dentro do município, o deputado estadual ou o deputado federal, ele é esse porta-voz perante a população, e a gente fica muito feliz em estar podendo estar nesse quarto ano como deputado estadual, podendo representar os interesses do povo da Bahia.
Quais as principais pautas, deputado, neste momento na Câmara?
Olha, nós retornamos uma semana que antecediu o Carnaval, nós retornamos os nossos trabalhos lá na Assembleia Legislativa da Bahia, mas logo em seguida veio o Carnaval. Tem até um jargão popular que os trabalhos na Bahia começam depois do Carnaval, e realmente foi a sessão esvaziada, e nessa semana a gente iniciou já a atuação no Parlamento, nas sessões ordinárias, mas claro que mesmo no período de recesso, assim como os vereadores sempre visitam as bases, nós também aproveitamos para estar visitando. Ainda não deliberamos nenhuma proposição, as comissões só foram restauradas na última segunda e terça-feira, então a partir dessa semana em diante a gente vai estar nós vamos estar nos debruçando sobre pautas de interesse do povo baiano, tanto de oriundo de projeto do Legislativo, como do Executivo, como do Judiciário e da Defensoria e Tribunal de Contas.
Chama aqui para a nossa entrevista o repórter Marconi Nunes. Marconi.
Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. No início do mês de janeiro, nós conversávamos sobre eleições 2026 e eu perguntei ao senhor, naquela oportunidade, se esperava de braços abertos no União Brasil, Ângelo Coronel. E agora, Ângelo Coronel se definiu na sua concepção. Ele deverá ir para a União Brasil? Como estão os bastidores na capital baiana? Pegando fogo?
É, na verdade, acho que o pior defeito de qualquer político é a soberba. Você ter um senador do porte do senador Ângelo Coronel e você desprezar da forma que o governo e suas lideranças do PT fizeram com Ângelo Coronel, praticamente colocando para fora o senador Ângelo Coronel, não sabendo que além dele ele tem só de cunho familiar, tem um deputado federal, tem um deputado estadual, tem outras lideranças pré-candidatas que o acompanham. Então, com isso, houve articulação por parte das lideranças das oposições na Bahia, onde o Ângelo Coronel já está consolidado, que será nosso pré-candidato a senador junto com João Roma. Então, na medida em que o governo colocou para fora, nós acolhemos. Então, assim foi feito com o Nelson Leal, que no final do ano também era deputado estadual da base governista, declarou apoio à oposição. O deputado Cafu, da região de Irecê, também agora o deputado Ângelo Filho, estadual, e tantos outros que eu acredito que até a janela de partidária, que se finda no dia 4 de abril, acredito em outros nomes, possam estar vindo integrar essa base. Mas é um grande nome, um grande quadro que vem a somar as oposições nas eleições de 2026.
Ainda hoje respinga no grupo político do senhor a questão de Zé Ronaldo, que não foi escolhido como vice. Seria a chapa ideal para ele compor com a ACM Neto essa chapa agora em 2026, já que ficou em aberto esse momento em que volta a ser comentado a questão de Zé Ronaldo no grupo?
Olha, Zé Ronaldo, na semana anterior, foi escolhido como um dos melhores prefeitos do Brasil. Ele tem experiência, o quinto mandato, e Neto já deixou bem claro, inclusive de forma pública, que ele querendo, ele será o vice-governador na chapa, encabeçado por ACM Neto. Só que Zé Ronaldo hoje é prefeito da segunda maior cidade do estado da Bahia. Ninguém sabe se ele vai ter interesse de renunciar uma gestão em apenas um ano e três meses para poder concorrer à vaga. Mas assim, uma coisa é fato, o vice-candidato da chapa de ACM Neto será do interior. Vai ser um nome interiorano que vai estar contemplando, que vai estar ajudando essa chapa. Hoje a gente já tem representantes também do municipalismo, que é coronel, já tem representantes do agro, que é o João Roma. Neto, que é um nome que, principalmente nas maiores cidades, já tem um know-how, já vem um...